Bezrat Hashem, Daftet, Tratado de Zvachim. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem. Estamos Daftet, na sétima linha de cima, Rabi Yossi ben Rabbi Avinamar. Vimos no shiur passado uma lei interessante, que se a pessoa santifica o sacrifício de Pesach e não sacrifica na véspera de Pesach, ele vai sacrificar no resto do ano, independente de qual foi a intenção do Kohen, o sacrifício vai ser como Shlamim. Mesmo que o Kohen pegue esse animal e abate em nome da Aulá, ou outro sacrifício, as leis do sacrifício vão ser como Shlamim. Vimos uma explicação no shiur passado, vamos ver outra explicação agora. Rabi Yossi ben Rabbi Avinamar fala o sábio. Dochim kodashim kalim, etzer kodashim kalim. Vem dochim kodashim kalim, etzer kodashim kodashim. O sacrifício de Pesach está na categoria de kodashim kalim, sacrifício de santidade mais leve. Então, fala Rabi Yossi ben Rabbi Avin, quando a pessoa vai sacrificar o Pesach no resto do ano, não vai sacrificar em nome do Pesach, porque já passou a véspera de Pesach. Então vai sacrificar como sacrifício de Shlamim, que também está nessa categoria de sacrifício de santidade leve, Kodashim Kalim. E não que vamos sacrificar o Pesach no resto do ano, como Kotche Kodashim, de santidade grave, como Khatat ou Asham. Fala Rabi Yossi ben Rabbi Avin que não. Uma vez que a santificação desse animal foi em nome do Pesach, que é Kodashim Kalim, então no resto do ano vai ser sacrificado como Shlamim, que também está nessa categoria de Kodashim Kalim. Matkiflar, Avitzag, Berabisavri. Pergunta o sábio. Em Mashachte, Leshemaser, Leavemaser, temos outros sacrifícios, além do Shlamim, que também são Kodashim Kalim, como o sacrifício de Maaser, o sacrifício do dízimo da nova cria. Então também se o Kohen abate esse animal em nome do Maaser, então esse sacrifício vai ser como o sacrifício de Maaser, o sacrifício do dízimo. No meio de qual seria a diferença entre Shlamim e o sacrifício do dízimo? Dorulibai Nesachim, quando a pessoa sacrifica o dízimo, ele não tem que trazer vinho, não tem que fazer Nesuhayayim. Shlamim sim. Ulemil Kalei, Beluigayim, uma outra lei. Tem situações que o sacrifício de Shlamim pode ser vendido, mas o sacrifício do dízimo não. Nunca pode ser vendido. Então, se a regra é que o Pesach é Kodashim Kalim, então no resto do ano o Pesach vai ser sacrificado como Shlamim, porque é Kodashim Kalim, a questão é por que essa vai ser a lei. Se o Kohen abate o Pesach no resto do ano em nome do Maaser, deveria ser que esse sacrifício vai ser como o sacrifício de Maaser, que também é Kodashim Kalim. Mas não. Amar kreasriya e kodesh, ze maaser, venacher maaser. Se vê do passo que somente o dízimo da nova cria é o sacrifício de maaser. O pesach que sobrou não é dízimo da nova cria, então não vai ser como o sacrifício de maaser. Pergunta, e machacht lechem bechor, leve bechor? Temos outro sacrifício na categoria de kodashim kalim, o sacrifício do primogênito, o bechor. Então, talvez se o Kohen abate o Pesach no resto do ano do sacrifício do animal primogênito, então as leis vão ser como esse sacrifício de Bechor, que também é Kodashim Kalim. Lemai Yuchet, qual é a diferença entre Shlamim e o sacrifício do Bechor? Deruli Bai Nesachim, também o sacrifício do animal primogênito não precisa de vinho. Inam Delit Vile Kohanim, outra lei, que o Bechor é dado para os Kohanim. Então, essa talvez seria a lei no caso do Pesach no resto do ano, que foi abatido como Bechor. Aqui não. Bechor name avará, avará me maaser gamar. Temos uma gzera shavá de avará, avará de maaser, sacrifício do dízimo para o Bechor, para dizer que é a mesma lei. Assim como somente o dízimo da nova cria é o sacrifício de maaser, assim também somente o primogênito do animal é o sacrifício de Bechor, não outro. Então o Pesach que sobrou não vai ser nem maaser nem Bechor. Vem a Shakta Leshem Tmura Leve Tmura. A situação da Tmura é em resumo. A pessoa santificou o animal A para o sacrifício e ele está proibido de fazer Tmura. Proibido de tentar substituir o animal A por outro. Se ele fez isso, ele pegou o animal B e disse que o animal B é substituto do animal A, é Tmura do animal A. Ele pecou. E os dois animais têm que ser sacrificados. Então, pergunta aqui Agmará, que talvez o Pesach que sobrou vai ser sacrificado no resto do ano, se foi abatido em nome da Tmura, recebe as leis da Tmura. Por que Shlamim? Lemai Yuchet, qual é a diferença entre Shlamim e Tmura? Lemir Kale, que a pessoa se fez tmura, é castigado, e na mele bem calem, belo imacher, belo igael, uma outra lei, como a gente pensou, tem situações que o sacrifício de Shlamim pode ser vendido, pode ser resgatado, tmura não. Então existe diferenças nas leis entre tmura e Shlamim. Então, por que dizer que o Pesach no resto do ano é sempre como Shlamim? Amar marzut rabered rav nachman amar kra, falou saber do pasuk, veia ut murato zut mura venachet mura. Se vê do pasuk que somente o animal que foi o suposto substituto é a tmura. Somente esse é o caso da tmura. O Pesach que sobrou não é substituto de nada. Então não é tmura. Pergunta, veia machacht lechem todá leave que todá. Todá também é um sacrifício de Kodashim Kalim. Talvez se o Kohen abateu o Pesach no resto do ano em nome da Todá, então as leis do sacrifício vão ser como Todá. Lemai Ilchet, qual é a diferença entre Todá e Shlamim? Leatino Lechem, quando a pessoa traz o sacrifício de Todá, ele traz também Lachme Todá, os pães. Então talvez essa seria a lei do Pesach que sobrou. Mami Kamit de Pesach Gufelo Bai Lechem, Motro Bai Lechem. Mas que não pode ser. Quando a pessoa sacrifica o Pesach e não traz pão, então se o Pesach sobrou, vai ser sacrificado no resto do ano, também não vai ser necessário trazer o pão. Então não pode ser que vai receber as leis da Todá. Pergunta, Yach Yashtanam, Mikamid de Pesach Gufelo Bai Nesachim? Motoro Bai Nesachim? Pergunta, quando a pessoa traz o sacrifício de Pesach, na véspera de Pesach, ele não traz vinho, não tem que fazer Nisu Hayen, a oferenda de vinho no Mizbeach. Se o Pesach sobrou, então vai receber as leis do Shlamim e a pessoa vai ter que trazer vinho. Então se vê que mesmo que o Pesach não tenha essa lei do vinho, se o Pesach sobrou, tem a lei do vinho. Então podemos falar a mesma coisa no caso do pão. A pessoa traz o Pesach na véspera da festa, não traz pão. Mas também, se o Pesach sobrou, vai sacrificar depois de Pesach, vai trazer os pães, como Todá. Manan Arikamen. Agora elabora melhor o que foi dito. Mi kamid de motar todat malo bailechem, vira motar de ateleu me'alma bailechem. O que a Gemara disse é outra coisa. A pessoa que traz o sacrifício de Todá traz os pães. Mas o que acontece? A pessoa se comprometeu a Todá, santificou o animal A para o sacrifício e perdeu esse animal. Então ele sacrificou o animal B e aí depois o animal A foi encontrado. Vai ser sacrificado como Todá, sem os pães. Você vê que a Todá que sobra não precisa de pão. Então, com certeza, o Pesach que sobra não precisa de pão. Porque o Pesach por si só, na véspera de Pesach, não precisa de pão. A Todá, sim. A Todá que sobra não precisa de pão. Então, muito mais o Pesach que sobra não vai precisar de pão. Ou seja, que o Pesach no resto do ano não vai ter as leis da Todá. Então, o que sobrou de Kodashim Kalim é o Shlamim. Portanto, se o Pesach vai ser sacrificado no resto do ano, vai receber as leis do Shlamim. Matkifla Ravimar Bered Ravile. Pergunta o Sábio. O Mimai de Motar Pesachti. E o Motar Hashamti. O Pasuk para essa lei, que a gente mencionou, que o Pesach vira Shlamim no resto do ano, diz lá: Veimina Tzon Korbanu Lezevach Shlamim. Se é um sacrifício de Tzon, rebanho, então vai ser sacrificado como Shlamim. O pai de Shmuel disse que Tzon é uma referência ao sacrifício de Pesach, que é sacrificado de um carneiro ou cabrito, ou seja, de um rebanho. Então, o Pasuk veio dizer que se o Pesach sobrou, Shlamim vai ser sacrificado como Shlamim. Pergunta Rav Yeimar. Talvez o Pasuk se refere ao sacrifício de Hashem. O sacrifício de Hashem é um sacrifício de um carneiro, que é também um rebanho. Então, quem garante que esse Pasuk se refere ao Pesach? Talvez se refere ao Hashem. Amarava de Sirava, marca do Pasuk, se vê diferente. Vem mina tzon korbanó, lezavach shlamim. Davara shave bechol atzon. A Torá fala, vem mina tzon, de forma genérica, rebanho. Então se refere ao sacrifício de Pesach, que pode ser sacrificado de qualquer rebanho, ou um carneiro, ou um cabrito. O sacrifício de Hashem não pode ser sacrificado de qualquer rebanho. É sacrificado com o sacrifício de um carneiro, não um cabrito. Então, o pasuk se refere ao Pesach que sobrou e vira Shlamim no resto do ano. Markivla Rabi Avin Barchia, vem tem Rabi Avin Barkana. Pergunta o sábio. Bechon atar, atamart, min leutzi, vekan min erabot. Em geral, quando a Torá fala min, como nesse caso, Minatzon veio limitar parte do rebanho. Do rebanho significa parte do rebanho, limitando. E de repente aqui, a Gemara diz que Minatzon se refere a qualquer rebanho. Por quê? Porque essa diferença, o que o Min veio excluir, veio limitar. Amar Aviman Yachanam Min Leotzi, Deloati Ben Shteshanim, Veloati Ben Ekeva. O Min veio limitar sim, é mais uma referência ao Pesach. O sacrifício de Pesach só pode ser sacrificado com um carneiro ou cabrito, macho, que tem até um ano de idade, sendo o primeiro ano de vida. Então a Torá veio limitar, fazendo também referência ao Pesach. Matkifla Ravchana Bargeta. Pergunta Ravchana Bargeta. O Min Matzidamar de Riktiv, Aibim Otar Pesachtiv. Como você pode me dizer que esse passuk se refere ao Pesach que sobrou? Vami Dirtiv Im Kesef, Im Es. Michal de Lab Motor Pesachtiv. A sequência diz se a pessoa vai trazer um carneiro ou um cabrito. Se refere ao Pesach, já sabemos disso. Os psukim do Pesach já dizem isso, que é um, ou o carneiro ou o cabrito que é sacrificado. Então, para que a Torá tem que dizer isso outra vez nesse passuk? Então, deve ser que esse passuk se refere ao sacrifício de Shlamim próprio. A Torá veio dizer que para o Shlamim a pessoa pode sacrificar um carneiro ou cabrito. Então, não parece que o passuk se refere ao Pesach, porque se refere, para quem dizer o carneiro ou o cabrito, já sabemos disso. Vamos lá, que sim. Haumi Bayer Elek Detane. Isso que a Torá fala, carneiro ou cabrito, foi explicado na Braita, qual foi a necessidade. Keves derabot eta Pesach lealia. A Torá menciona o carneiro, veio dizer que no caso do Pesach, o sacrifício do carneiro é igual a qualquer outro sacrifício de um carneiro, que o rabo também é sacrificado. Keshev omer im kesef, derabot Pesach sheivra shnata. A Torá fala im kesef, palavra im está sobrando, para se referir ao Pesach que sobrou. Veshlamim abayim achmat Pesach. Então, ou o Pesach que sobrou, ou que fez um ano de vida, é sacrificado como Shlamim. Ou com relação aos outros sacrifícios da véspera de Pesach, que são Shlamim, Lechol mitzvah Shlamim, para dizer que todas as leis do Shlamim se aplicam. Também no caso do Pesach que fez um ano de idade, ou que sobrou depois de Pesach. Ou o Shlamim, que é sacrificado na véspera de Pesach, tem todas as leis normais do Shlamim. She'atinu smicha, ve'nezachim v'tinuvat chazeh v'shok. Tem a lei da smicha, que o dono tem que se apoiar na cabeça do animal. Nezachim, a oferenda do vinho. E tinuvat chazeh v'shok, que o coelho e o dono movimentam o peito do animal e a coxa. Keshiv omer im es, que a Torá fala im es, ifsika inyan, para diferenciar entre o carneiro e o cabrito. Que a Torá veio dizer que no caso do carneiro, o rabo é sacrificado. No caso do cabrito, não. Pergunta da Meacha Navka. Essa braita aprende desse passuk, im kesef, im es, essa mesma lei de antes. Que o Pesach que sobrou tem a lei do Shlamim. Pergunta, é desse passuk que a gente aprende isso? Me deu avó de Shmuel Navka. Você aprende isso do passuk de avó de Shmuel? O passuk de antes do rebanho se refere ao Pesach que sobrou, é sacrificado o Lezevach Shlamim. Então, para que precisamos de dois psukim para a mesma coisa? Mais ainda, outro passuk, como disse Rav Nachman na Midirabaravu, Rav Nachman na Midirabaravu, Minayim Otar Pesach Shekarev Shlamim. A mesma lei, de onde se aprende isso? Shneimar vezavarte Pesach Lashem Elokecha Tzon Ubakar. Sacrifique o sacrifício de Pesach, Tzon e Bakar. Rebanho e boi. Pergunta, Veloen Pesach Ba'ela Mina Kvasim Mina Izim? O que o boi tem a ver com a história? Pergunta a Gemara. O Pesach é sacrificado com um carneiro ou cabrito. Quer toda vez falar Bakar? Mas que sim, ela me cana, motor a Pesach Shere Davar Abba Mina Tzon Mina Bakar. Quer toda vez dizer? É que se o Pesach sobrar, aí é sacrificado como Tzon e Bakar, como o sacrifício do Shlamim, que também um boi é válido. Então a Torá veio fazer uma referência ao Shlamim e dizer que o Pesach que sobrou é sacrificado no resto do ano como Shlamim. Mas aí o Shlamim... Então temos três psukim para a mesma coisa, a pergunta é por quê. Ela trata a corretiva e fala melhor que sim, tudo é necessário. Viramos a página. Hadle Ivrasmano Veivrashnato. Como a gente mencionou, para a pessoa sacrificar o sacrifício de Pesach, tem que sacrificar um animal que tem até um ano de idade. Não mais. Então, um passo veio dizer que se passou Pesach e o animal fez um ano de idade, é sacrificado como Shlamim. Vechad leivraz manu veloshnato. Outro passo veio dizer que também num caso que o animal não fez ainda um ano de idade, mas já passou Pesach, é sacrificado como Shlamim também. Vechad leivraz manu veloshnato. O terceiro passo veio dizer uma lei maior ainda, uma novidade maior. Mesmo se não passou Pesach, mesmo que o animal não fez um ano de idade, a pessoa vai sacrificar esse animal antes da véspera de Pesach, vai sacrificar como Shlamim também. Vetzrich, tudo isso é necessário. Deikatav Rachman Achad, Havamina Echad Evraz Shnato Vezmano. Deitchim Pesach Legam. Se a Torá tivesse dito um pasuk sobre isso, eu falaria, por lógica, que se refere ao caso mais extremo. O animal tem mais do que um ano de idade e também já passou Pesach. Se invalidou por completo para o Pesach, já tem mais do que um ano, e já passou Pesach também, aí é sacrificado como Shlamim. Aval Ivraz Manov Veloshnato Lechaz de Pesach Sheni Imalo. Poderia pensar errado se não fosse o segundo Pasuk. Que no caso que passou Pesach, mas o animal não fez um ano de idade ainda, eu poderia pensar que não é sacrificado como Shlamim. É sacrificado como o sacrifício de Pesach no Pesach Sheni. 30 dias depois da véspera de Pesach. Que é o momento que as pessoas que não conseguiram sacrificar na véspera de Pesach vão sacrificar. Então, eu poderia pensar errado. Se fosse só um pasuk, eu diria, esse pasuk se refere ao caso mais extremo, que o animal já completou um ano de vida e já passou Pesach, é sacrificado como Shlamim. Mas se passou Pesach e o animal não tem um ano de idade ainda, é sacrificado como Pesach no Pesach Sheni. Fala tudo aqui não. Nesse caso que já passou Pesach, esse animal é rejeitado do Pesach, é sacrificado como Shlamim. וכתב רחמן המתרד משום דהיתחיל לאו מילתאי אבל איך זה לא עבר לא זמנו ולא שנתו דחז לפסח אם הלא צריכי se não fosse o terceiro passo que eu poderia cometer o erro de falar que se a pessoa santificou o Pesach o animal não tem um ano de idade ainda e nem chegou o Pesach a pessoa vai sacrificar esse animal antes da véspera de Pesach eu poderia pensar que não é sacrificado como o Shlamim a pessoa tem que esperar para sacrificar na véspera de Pesach fala tudo aqui sim, a pessoa pode sacrificar como o Shlamim e na véspera de Pesach vai sacrificar o Pesach. Então são três psukim com três novidades. Amarav Mishmei de Mavok. Farav em nome de Mavok, um sábio. Hatat Sheshachta Leshum Hatat Nachshon Kshera. Reuven pecou. Trouxe o Hatat para o Kohen sacrificar. O Kohen abateu o Hatat de Reuven em nome do Hatat de Nachshon Ben Aminadav, o líder da tribo de Yehudá. O Hatat é válido. Por quê? Da Markra, do Pasuk, Zot Torat Hatat, Torah Hat Negola Hataot. Essa é a lei do Hatat, generalizando, ou seja, não faz diferença qual Hatat, o Kohen pensou, é válido. Reuven trouxe o Hatat dele por causa do pecado dele, o Kohen abateu o Hatat em nome de Nachshon Ben Aminadab, que trouxe o Hatat. O Hatat é válido porque a Torah generaliza e diz que se o Kohen teve intenção em nome do Hatat, não é válido. Pergunta. Yati Brava, Vekamar Rashmat. Então, conta que Meraki Rava se sentou e transmitiu esse ensinamento. Eiti Vira Mesharcha Lera. Perguntou a Mesharcha para Dava. Rabi Shimon Omer fala Rabi Shimon. Kol amenachot nikmetsu shelo lishman ksherot. Velu lebealim leshum chova. Vimos já, digamos, a pessoa traz um sacrifício de Olá. E o Kohen abate a Olá em nome do Shlamim. O dono não sai da sua obrigação. Fala Bishimon, no caso da Minha, o sacrifício de farinha não é assim. Mesmo que o Kohen, ele tinha que sacrificar um tipo de Minha, ele teve a intenção de sacrificar um outro tipo, a Minha valeu para o dono sai da sua obrigação. Por quê? Lefishena menachot do modlesvachim. Porque sacrifício de Minha, de farinha, é diferente do que de animais? Qual é a diferença? Shakometz, Shakometz machvat Hashem arrechet, mas se amuchin ale, shimachvat. חרבה לשם פלולה, מעשה המוכחים שהיא חרבה. פאדה בשמעון, temos vários tipos de minha, mas para cada tipo temos preparo diferente da farinha. Então, se a pessoa traz a farinha preparada para o tipo A da minha, o Kohen, ele erra e tem intenção de sacrificar o tipo B. o erro dele não é levado em conta. Porque é tão absurdo, é tão evidente, visível que ele errou, que o erro dele é completamente ignorado. Porque essa farinha foi preparada para o sacrifício do tipo Adamincha. Então é visível que o Kohen errou. O erro do Kohen não é cabível. É ignorado, não é levado em conta. Aval bezvachim enoken. Mas no caso do sacrifício de um animal, não. Shchita achat lekulan, kabbalah achat lekulan, zrika achat lekulan. A pessoa traz olá, shlamim, chatat, o que seja. O abate é o mesmo, o recebimento do sangue é o mesmo. Então, se o Kohen ele erra, tem intenção de, em vez de sacrificar olá, sacrificar shlamim, ele errou o tipo do sacrifício, o erro dele é levado em conta. Porque não é visível da forma que o abate foi feito, por exemplo, que ele errou. O erro dele não é tão grotesco assim, é levado em conta e o dono não sai da obrigação desse sacrifício. Mas no caso da Minha, o erro do Kohen é tão extremo, é contra o preparo próprio da farinha, é visível no preparo da farinha, que é do tipo A, o Kohen ele tem a intenção de sacrificar o tipo B. O erro do Kohen é tão absurdo que nem é levado em conta. Porque não tem nada a ver com a realidade. Então, é ignorado. O que se vê daqui? Tama de maaseh amochichin, ha'ir maaseh amochichin, lo. Se vê daqui que todo o motivo que Rabbi Shimon diz que a mincha é válida se o Kohen errou o tipo, é porque o erro do Kohen é tão visível que é ignorado. Se não fosse isso, a mincha se invalidaria. A mãe pergunta agora, conforme o que lhe foi dito antes, por quê? Lei mazot torat mincha, torah hadekol amrachot. O Rav disse em nome de Mavok, explicando o Pasuk, Zotorata Hatat. Essa é a lei do Hatat. A Torá generaliza e diz que não faz diferença qual Hatat o Kohen teve a intenção de sacrificar, o sacrifício é válido. Porque no final das contas ele teve a intenção em nome do Hatat. A Torá também fala Zotorata Mincha. A mesma coisa no caso da Mincha. Então, o que significaria isso? É que não faz diferença em nome de qual Mincha o Kohen teve a intenção de sacrificar, o sacrifício é válido. Rabbi Shimon não diz assim. Rabbi Shimon diz que se a Mincha fosse como o sacrifício de um animal, o Kohen trocou o tipo, a Mincha se invalida. Todo motivo que a Mincha não se invalida é porque o erro do Kohen é visível, é evidente, por causa do preparo da farinha. Se não fosse isso, a Mincha seria inválida. Mesmo que a Torá também fala Zotrata Mincha. Então você vê que esse pasuk Zotrata Mincha ou Zotrata Hatat não veio dizer, não faz diferença qual Hatat ou qual Mincha. Porque se essa fosse a explicação do Pasuk, então seria indiferente se o preparo da Mincha é de um tipo ou de outro. Na prática, a Torá teria generalizado, dito que não faz diferença em nome de qual Mincha o Kohen tem a intenção de sacrificar, o sacrifício é válido. Shimon não diz isso. Rabbi Shimon diz que em essência seria inválido. Faria diferença qual foi a intenção do Kohen. Todo motivo que não faz diferença é porque o erro do Kohen é absurdo. Então se vê que não se explica esses psukim, Zotorata Hatat, Zotorata Mincha, dessa forma. Então o que disse Mavok? Elahit Marachim, o que foi dito é o seguinte: Amarav Mishmet Mavok. Fala Rav em nome de Mavok. Hatat Shachta Amenat Shehitkaper Banachshon Kshera. Reuven traz um sacrifício de Hatat. O Kohen abate o Hatat de Reuven para que Nachshon ben Aminadav, que já faleceu, receba a capará dele. O Hatat continua válido, porque em capará lametim, porque a pessoa que faleceu não tem como receber nenhuma capará através de um sacrifício. Portanto, o Kohen, ele teve a intenção de causar uma capará para Nachshon ben Aminadav, que já faleceu. O que o Kohen teve a intenção é ignorado, porque Nachshon ben Aminadav não tem nada a ver com esse sacrifício. Não tem como receber nenhuma capará através de um sacrifício se ele já faleceu. Então, o erro do Kohen é ignorado e Reuven recebe a capará dele. Pergunta, Velei Mamed Be'ama. Se isso que Mavok veio dizer, para que nem ensinou Nachshon ben Aminadav? Podia falar mais claro. A pessoa viva trouxe o sacrifício, o Kohen teve a intenção de causar a capará para o falecido, a pessoa viva recebe a sua capará. Por que não falar mais claro? Por que me ensinou Nachshon ben Aminadav? Nakamesh Malan, Tama Demet, Achai, Dume de Nachshon, Psula. O Mani, o Kadad Nazir, o Kadad Mezura. Falando aqui, o que Mavog mencionou Nachshon ben Aminadav é o seguinte: Nachshon ben Aminadav trouxe o Hatat, mas por causa da inauguração do tabernáculo, a Kamata Mishkan, não tem nada a ver com o pecado. Então Reuven trouxe o Hatat, porque ele pecou. O Kohen teve a intenção de sacrificar esse Hatat em nome do Hatat de Nachshon ben Aminadav, que não tem nada a ver com o pecado. Tudo bem, porque Nachshon ben Aminadav já faleceu. Mas, num caso diferente, Reuven pecou e trouxe o Hatat. Shimon era Nazir e tinha que trazer o Hatat não por causa de um pecado. O Nazir traz o Hatat, mesmo que ele não pecou. Ou o Metzorá, que sim, ficou impureza lepra, traz o Hatat, mesmo que ele não pecou. Então, Reuven trouxe o Hatat porque ele pecou. Shimon precisava do Hatat porque ele é Nazir ou Metzorá. O Kohen pegou o Hatat de Reuven e abateu em nome do Hatat de Shimon. O Hatat se invalida, porque Shimon, ele está obrigado ao Hatat e também Reuven. Então, o Kohen teve a intenção de sacrificar o Hatat de Shimon, mas na verdade era o Hatat de Reuven, o Hatat se invalidou. Isso que Mavuk veio dizer. Pergunta a Neolodnino. Pergunta por quê? Shimon, que era Nazir ou Metzorá, não tem nada a ver com o Hatat de Reuven. O Hatat de Reuven é de uma natureza, por causa de um pecado. O Hatat de Shimon não tem nada a ver com o pecado. É como se Reuven tivesse obrigado ao Hatat, Shimon é obrigado a Olá. E já vimos essa linha da Zayin, dois da prima atrás, que nesse caso, se Reuven traz o Hatat e o Kohen abate esse animal em nome de Shimon, que tem que trazer um sacrifício de Olá, o sacrifício se mantém válido, porque Shimon não tem nada a ver com esse Hatat. Ele está obrigado a outro sacrifício. Então pergunta agora, se Shimon era Nazir ou Metzorá, ele traz o Hatat, mas não porque é um pecado. O Shimon não tem nada a ver com o Hatat de Reuven, porque Reuven pecou, Shimon não. Então, é como o caso de antes, que o Kohen, em vez de abater o Hatat em nome de Reuven, abateu em nome da Olá de Shimon, e o Hatat de Reuven se mantém válido. Então, pela Itma da Ritma, mas concorda realmente assim? O que disse Mavog é outra coisa. E Amarav Mishmei de Mavog. Fala Rav em nome de Mavog. Hatat Shakta al Mishal Shemechuyav Hatat Kinachshon Kshera. Hatat Nachshon Olai. O que disse Rav em nome de Mavog é o seguinte. Reuven pecou e trouxe o Hatat. Shimon, ele tinha que trazer o Hatat porque era Nazir ou Metzorah. O Kohen abateu o Hatat de Reuven em nome do Hatat de Shimon. O Hatat se mantém válido. Como a Gemara acabou de dizer, que uma vez que o Shimon ele traz o Hatat, mas não porque ele pecou, é como se ele estivesse obrigado a outro sacrifício. Olá! Reuven Hatat. Então, nesse caso, que o Kohen pega o Hatat de Reuven e abate em nome do Hatat de Shimon, é como se fosse outro sacrifício, porque não tem nada a ver com o pecado, o Hatat de Reuven se mantém válido e Reuven sai da sua obrigação. Continuamos. E cadê Amar? Tem uma outra versão do que disse lá. Em nome de Mavok. Amar Av Mishmei de Mavok. Falou, sabe? Hatat Sheshachta Leshem Hatat Nachshon Psula. Hatat Nachshon Olai. Se Reuven pecou e trouxe o Hatat, e o Kohen teve a intenção de sacrificar esse Hatat, mas não por causa de um pecado. Por causa de outro motivo. Por exemplo, o Hatat de Nachshon Ben Aminadav, ou o Hatat do Nazir ou do Metzorah. Reuven trouxe o Hatat por causa de um pecado, e o Kohen abateu o Hatat de Reuven, mas não por causa de um pecado, por outra função. Então, o Hatat se invalida. É como um caso que Reuven traz o Hatat, e o Kohen sacrifica o Hatat de Reuven em nome da Olá. Nesse caso, o Hatat de Reuven se invalidou. Mas se Reuven traz o Hatat, e Shimon estava obrigado a Olá, o Kohen pega o Hatat de Reuven e abate em nome da Olá de Shimon, o Hatat se mantém válido, porque Shimon não tem nada a ver com o Hatat de Reuven, Shimon está obrigado a Olá. Mas se o Kohen pega o Hatat de Reuven e tem a intenção de abater em nome de outro sacrifício para Reuven, Olá, ou o Hatat, que não tem a ver com o pecado, então o Hatat de Reuven se invalidou. Pelo Belema Hatat Nazir e Hatat Metzorah. Se isso que Mavog veio dizer, por que ele mencionou o Hatat de Nachshon Ben Aminadav? Mencionou um caso mais comum, o Hatat do Nazir ou do Metzurah, que também não tem a ver com o pecado. Mas Ikar Hatat Nakat. Mavog, ele me ensinou o primeiro Hatat. O primeiro Hatat que foi sacrificado foi o Hatat de Nachshon Ben Aminadav na inauguração do Mishkan, no primeiro dia de Akamata Mishkan. Mas realmente, dando mesmo se o Kohen pegou o Hatat do pecado de Reuven e abateu em nome do Hatat do Nazir para Reuven ou do Metzurah para Reuven, o Hatat de Reuven se invalidou. Amar Rav, disse Rav, Hatat Chele, Shashakhtar Hashem Hatat Dam, Hashem Hatat Avodat Kuchavim, Kshera. Reuven traz um Hatat porque ele pecou. Digamos que ele comeu sebo. O Kohen pegou o Hatat de Reuven e abateu em nome de um outro pecado. O Kohen queria causar a capará do consumo do sangue, ou idolatria, outra coisa. Reuven, ele comeu sebo, por isso ele trouxe o Hatat. O Kohen abateu o Hatat de Reuven em nome de um outro pecado. O Hatat se mantém válido. Lechem Hatat Nazir, Lechem Hatat Metzurah, Psula, Aneurotnim. Como a gente acabou de falar, se Reuven pecou e trouxe o Hatat, e o Kohen abateu o Hatat em nome de algo que não tem a ver com o pecado, Nazir ou Metzurah, o Hatat se invalidou, como se o Kohen pegou o Hatat e abateu em nome da Olá para Reuven. Bai Rava perguntou a Rava, Hatat Chelev, Shachtar Hashem Hatat Tetumah, Tumat Mikdash Vekodashav Mal. A pessoa que come sebo, ele traz um Hatat normal, ele traz um animal. A pessoa que está impuro e entra no Bet HaMikdash ou come um sacrifício, traz um Hatat diferente, Korban Olev Veoret, como a gente viu no Tratado de Shvot. Se ele é pobre, não vai trazer um animal, ele traz farinha, para Minha. Então, a questão de Rava é que Reuven, ele comeu sebo, está obrigado ao Hatat normal, um animal. O Kohen pegou o Hatat de Reuven e abateu em nome de um outro pecado, Tumat Mikdash Vekodashav, o impuro que entrou no Bet HaMikdash, ou comeu um sacrifício, que tem que trazer um Korban Olev Veoret. Qual é a lei? Será que é como se o Kohen tivesse abatido o Hatat em nome do outro Hatat de Reuven e o Hatat se mantém válido? Ou é como se o Kohen tivesse pegado o Hatat de Reuven e abatido em nome da Olá, como um outro sacrifício, e o Hatat se invalidou? Minha brina karet kemotá. Talvez o Hatat se mantém válido. Porque na prática, a pessoa que come sebo tem o castigo de karet e tomar Mikdash Vekodashav também. Então talvez não faz diferença. É o mesmo tipo de pecado. O Dilma Erka Voa Kemotá. Talvez não. Uma vez que a pessoa que come sebo traz o Hatat fixo, um animal, independente se ele é rico ou pobre, então, isso é diferente do que Tumat Mikdash Vekodashav, que traz o Korban Olev Veoret, se ele é pobre, traz farinha. Então, talvez são dois sacrifícios diferentes com relação a essa lei, e é como se o Kohen pegou o Hatat de Reuven e abateu em nome da Olá para Reuven, e o Hatat se invalida. Como fica isso? Uma Ravacha Berederava Matne Kulo Lepsula. Ravacha, filho de Rava, ele disse diferente do que a gente acabou de falar. A versão dele, do que disse Rava, significa que, em qualquer caso, que Reuven traz o Hatat por causa de um pecado, e o Kohen abate em nome de um outro pecado, o Hatat se invalida. Não como a gente acabou de falar. Mas então, qual é o motivo disso? Veshachat otale Hatat Hashem otah Hatat. Se vê do passo que o Kohen tem que abater o Hatat, sacrificar o Hatat, em nome do pecado correto, que Reuven realmente pecou. Se Reuven comeu sebo e o Kohen sacrificou o Hatat em nome de um outro pecado, o Hatat se invalidou. Não como a gente falou antes. Amade Ravashi de Ravacha Bederava Bederava Eichimat Netula. Pergunta Ravashi para Ravacha, conforme o que ele disse, qual era a pergunta de Rava? Ravacha acabou de dizer que se Reuven pecou um pecado e o Kohen teve a intenção de sacrificar o Hatat para outro pecado, se invalida. Então qual é a questão de Rava? De Tumat Mikdash Vekodashav e outro pecado. Marley, Anan Bishmi Beli Matnula, Bechi Matnula. Para Ravacha, conforme a opinião dele, o que disse Rava é outra coisa, com relação a Shinui Bealim. O Kohen trocou o dono do sacrifício. Ou seja, Amarava falou Rava. Hatat Chelev Shashakta, Amishim Mechuyav, Hatat Dam, Hatat Avodat Kuchavim, Psula. Reuven, ele comeu o sebo, por exemplo, trouxe o Hatat. O Kohen abateu o Hatat de Reuven em nome de Shimon, que tinha bebido sangue, ou serviu idolatria, outro pecado. O Hatat de Reuven se invalidou Shimon tem a ver com o Hatat de Reuven, porque Shimon também pecou e tem que trazer o Hatat. Então, o Kohen trocou o dom, o Hatat se invalidou. A Mishnah mechuyav Hatat nazir b'chatat metzorah kshera. Mas, se Shimon tem que trazer o Hatat, mas não porque ele pecou, porque ele era nazir ou leproso, metzorah, e Reuven tinha que trazer o Hatat por causa de um pecado, o Kohen pegou o Hatat de Reuven e sacrificou em nome de Shimon, o Hatat se mantém válido. Porque Shimon não tem nada a ver com o Hatat de Reuven. O Hatat de Reuven é por causa de um pecado, o Hatat de Shimon não. O pai lá, e a questão de Rav é o seguinte: vai lá, Hatat Cheresh Shachta, a Mishnah Mechuyav Hatat de Tumat Migdash Mikudashav Mal. O que acontece se Reuven comeu o sebo e trouxe o Hatat? Shimon pegou o pecado de Tumat Migdash Mikudashav. Estava impuro, então no Betamidash, ou comeu o sacrifício. Também tem que trazer o Hatat. Mas é o Corban no Leveoret, que depende da riqueza dele. O Kohen pegou o Hatat de Reuven e abateu em nome do Hatat de Shimon. Mal como ficaria nesse caso, me abrir a careta que mutar. Talvez não vamos diferenciar entre o Hatat de Reuven e o Hatat de Shimon, porque eles estão trazendo sacrifícios por um pecado que acarreta o castigo de careta. Então, Reuven está obrigado ao Hatat de Shimon também. Quando ele pegou o Hatat de Reuven e sacrificou em nome do Hatat de Shimon, o sacrifício se invalida. O Dilma Enka voa que mutou, talvez não. O Hatat de Shimon pode ser considerado diferente do que o Hatat de Reuven. Porque o Reuven comeu sebo, tem que trazer o Hatat normal. Shimon, ele pecou, tomado no idade de Kodashá, tem que trazer o Kurban no Leveret, que depende da riqueza dele. Então, é como, talvez é como o Hatat de Reuven e Olá de Shimon. E como a gente viu antes, se o Kohen pega o Hatat de Reuven e sacrifica em nome da Olá de Shimon, o sacrifício se mantém válido, porque Shimon não tem nada a ver com o Hatat de Reuven. Então como ficaria nesse caso? Tem que ficamos na dúvida. Isso fará que paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver um caso interessante. Reuven, digamos, traz um sacrifício de Olá. O Kohen abate a Olá com a intenção de abater a Olá. Mas ele abateu a Olá com a intenção de jogar o sangue no Mizbeach em nome do Shulamim. Ele abateu agora, em nome do sacrifício certo, mas com a intenção de continuar o sacrifício errado, Shlamim. Como fica ali nesse caso, vamos ver isso com muito mais. Amém, meus amores, o Adonai Leolam, amém, amém.